Este é um podcast Rádio Comercial.
A Beira é uma cidade que tem uma coisa muito interessante, que está a um nível mais baixo do nível do mar. Daí que de vez em quando há umas cheias e é uma zona pantanosa. E a praia, aquela praia que aquilo, portanto, era mais praia do que gente, né? Portanto, naquela altura, estamos a falar nos anos 60, 70, uhum. Não é? E portanto, são praias enormes, perder de vista.
África Minha, com Ana Lucas.
Começamos então o penúltimo episódio da segunda temporada do África Minha. Hoje vamos até Moçambique com um filho da terra, mas que já vive em Portugal há muitos anos. Saiu de Moçambique para Portugal com 12 anos, é músico, conceituado, tem uma banda há quase 40 anos e tem também um trabalho a solo. É Carlos Moisés, da Quinta do Pila. Olá.
Olá, Ana.
Obrigada por estares
Olá,
aqui.
Olá, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui.
Olha, é um gosto enorme para mim também irmos até Moçambique. Estás pronto para esta viagem?
Tão bom, estou muito ansioso.
Então, tu, como eu já tinha dito, nasceste em Moçambique, estiveste lá até aos 12. Que lembranças é que tens da tua infância?
Muitas. Eu costumo dizer que são as memórias mais vivas, que ainda se mantêm muito vivas, são as minhas memórias de infância em Moçambique. Porque foi... repara, eu vivia no interior mesmo, no Chimoio, na região do Chimoio. Uma vila que se chama Gondola. E portanto era, tinha um contacto muito regular com a natureza. Portanto, nós éramos os meninos de pé descalço, no fundo, que adorávamos andar de pé descalço.
Andavas muito na rua?
Porque as ruas ainda eram terra batida, andávamos sempre na rua, quer dizer, portanto, e aqueles cheiros, aquela natureza, portanto, ficou aqui muito, muito guardada nas minhas memórias, estão muito vivas. E depois eu vivia numa vila que era Gondola, que se chama Gondola, mas estudávamos depois no primeiro ano do ciclo, fomos para Chimoio, para a vila de Chimoio, que é a antiga Vila Peri.
Muito longe? É muito longe?
Não, são 20 quilómetros.
Iam a pé?
Não, íamos de autocarro, tínhamos um autocarro daqueles muito velhinhos, que eu acho que a malta até lhe chamava o galinheiro, porque de volta e meia eu ficava na estrada, portanto já era muito velhinho. E portanto, todas essas memórias estão super vivas, quer dizer, e eu guardo, tenho um carinho enorme Moçambique, para todos os efeitos, é a minha terra.
Exato.
E portanto, e depois nas férias íamos para a Beira, para a praia, porque havia muitos amigos, né, na Beira, portanto, e nós lá, apesar de não termos família, a nossa família eram os amigos, os amigos dos meus pais, que já eram amigos aqui, portanto, foram juntos para lá, portanto, amizades muito, muito, muito fortes, laços mesmo muito, muito, muito fortes, de maneira que, para todos os efeitos, eram a nossa família. E no verão, nós íamos, um verão lá, que é ao contrário de cá, que era o Natal é que era o verão, íamos, porque as férias grandes eram no Natal, íamos para a praia, para a Beira.
Passavam lá uma temporada?
E passávamos uma temporada.
Lembras-te das brincadeiras? Brincavas com o quê?
Olha... Como nós vivíamos muito com a natureza, portanto, ainda eram aquelas brincadeiras de menino quase de rua. Portanto, o meu pai era ferroviário, porque Gondal era um grande centro ferroviário que tinha uma oficina, portanto, da linha que fazia Beira à antiga Rodésia, hoje Zimbábue. E tinha uma oficina muito grande em Gondola, portanto, repara, eu já pareço mesmo muito antigo, mas pronto, não são assim tantos anos como isso. Repara, na altura os comboios, ele é ferroviário, mas a maior parte dos comboios ainda eram a vapor.
Ok, em sim,
Moçambique,
sim.
Na linha que vazia Beira, Zimbábue. E o meu pai trabalhava, portanto, nas máquinas, no aspecto mecânico das máquinas a vapor. Já havia algumas a diesel. Mas, grosso modo, as locomotivas eram a vapor, eram aquelas de vapor muito grandes. Até nisso, o imaginário, portanto, tinha as memórias, tem muito a ver com comboios. Comboios de fumo e carvão e... uma das casas, nós vivíamos em muitas casas, porque estávamos sempre a trocar, a saltitar, porque eram casas que, do Estado, dos Caminhos de Ferro. E numa das casas que vivemos ficava precisamente ao lado da linha, portanto, os comboios eram.
Contacto direto, não é?
Tinha contacto direto com os comboios, subir e descer, quer dizer. E pronto, essas memórias estão super vivas ainda. E as brincadeiras eram. Era o meu pai, como trabalhava lá, pedia aos amigos para fazer um daqueles aros em metal, e nós fazíamos, portanto, brincadeiras.
Uma espécie de roda, não é?
Uma roda de metal, com... por exemplo. E depois fazíamos o tic-tac, o que chamavam de tic-tac, que era um pau grande e um pau pequenino, batíamos e levávamos e batíamos com força para ir para longe e depois medíamos a distância. Portanto, dessas brincadeiras, depois tinha também, o meu pai tinha uma pressão de ar, isso é que eu não gosto muito de me lembrar, porque hoje em dia, quer dizer, eu depois, enquanto jovem, tornei-me, portanto, muito, muito sensível às questões do ambiente e da natureza, e depois, como é óbvio, fiquei muito arrependido de andar aos passarinhos, portanto, mas pronto, foi uma fase da vida.
Foi uma fase de aprendizagem, estavas a ver, não é? Temos que ter experiências para perceber também o que é que não gostamos.
Exato, o que é que não queremos. E depois outras brincadeiras triviais daquela altura de crianças, estamos a falar na altura que não havia nem... repara, para além das máquinas a vapor, isto parece uma viagem no tempo, não é? Para além das viagens a vapor, nós não tínhamos televisão. Vocês cá já tinham televisão. Repara, a televisão cá aparece muito, muito, muito mais cedo. Quer dizer, eu estou a falar nos anos 60, 70, não tínhamos televisão, só tínhamos rádio. Portanto, rádios, depois os giradiscos, não é? Portanto,
exato, sim.
Tínhamos a vantagem já lá de ter uma forte ligação à África do Sul. E a própria Rodésia, o Zimbábue, de forma que consumíamos muito música anglo-saxónica. Anglo-saxónica já na altura, através dos discos, conhecíamos logo, eu desde criança ouço Beatles, Creedence e todos esses grupos que estavam na moda na altura, e que fazia com que, como era também uma vila pequena, fazia com que as pessoas fossem muito, muito
unidas,
portanto, é uma comunidade muito, muito, muito ativa também, sempre a organizar festas, portanto, havia assim um convívio muito, muito assíduo, portanto, irregular.
Antes de vires para Portugal, já começaste lá a ter contacto com instrumentos, com a música,
sim,
a aprender?
A minha mãe diz que eu desde pequenino percebeu que eu tinha qualquer coisa pela música, porque nós pequeninos já formávamos conjuntos, quer dizer, a tocar em caixotes. Portanto, porque nós também víamos os africanos, os moçambicanos a fazer música já com os tambores, tudo isso. Portanto, a volta e meia à noite nós ouvíamos a tocar, portanto, à volta da fogueira, e portanto isso ficou lá.
Imitavam tudo, depois, né? Também vocês.
Claro, nós depois. E depois também começámos também a tentar, à nossa maneira, interpretar canções que ouvíamos, portanto. De maneira que quando eu vim para Portugal, a minha mãe inscreveu-me no conservatório, porque sabia que eu era música, portanto. E depois, como há bocado em off estava a dizer, depois com a Quinta de Bill tive sempre necessidade também, pontualmente, em algumas canções, ter ingredientes da música africana.
E que instrumentos típicos é que Moçambique tem? Conheces?
Para além das percussões, tem a calimba, não é? Portanto, é aquele de lâminas, aquele de mão, aquele tipo xilofone.
É uma caixinha e depois tem
Exatamente, calimba, tem vários nomes. Depois, em algumas regiões, tem portanto, os xilofones, quer dizer. E tem as guitarras, no fundo, é engraçado. que eles absorveram, porque eu desde pequenino ouvia também, para além dos tambores, ouvia-os também nos conjuntos, porque eles formavam conjuntos. Eles eram muito musicais, eles tinham um dom para a música incrível, os africanos. Têm, para além do ritmo, têm uma musicalidade incrível. Lá na minha região, eles próprios formavam conjuntos com guitarras elétricas já. Portanto, eles mal arranjavam um dinheirinho, formavam um grupo com guitarras elétricas. Portanto, a música africana, a Marrabenta, por exemplo, que é muito conhecida, já tocado com bateria, com guitarras elétricas, com baixo. Portanto, já havia conjuntos de africanos, de brancos também, portanto, de pessoas que lá estavam mais virados para a música pop, tudo isso. Mas os próprios africanos formavam bandas também, não é?
Essa é uma característica do africano, essa coisa da música que está nas veias, no sangue, na pele.
É intrínseco, não é? Mesmo, é incrível a musicalidade que eles têm. Aliás, isso é engraçado constatar. Tu na rua, se pões música, por exemplo, as crianças começam logo a dançar. Elas, a primeira reação
é isso, é a música, a dança, parece que está
dança,
ali.
A música, aquilo, portanto, eles são muito musicais, é incrível. E pronto, quer dizer, também nesse aspecto da música. Eu penso que contribuiu muito na minha vivência em terras moçambicanas.
Ainda bem. Olha, tu depois, então, vieste com 12 anos, voltaste muito tempo depois, não foi? Como é que foi esse regresso?
Sim, eu depois tive muitos anos sem voltar.
Foram o quê? 40?
Sim, por volta de 40 anos, exato. Depois aconteceu que convidaram-nos para ir lá tocar, portanto, a comunidade portuguesa, no Maputo. Eu nunca tinha estado no Maputo. Portanto, e foi. Como eu também te disse há bocado em off, eu estava muito doente na altura. Estava com uma sinusite muito grande, de tal maneira que já não ouvia, tapou-me os ouvidos. Tive uma força interior muito grande e tenho que ir. E fui. E fizemos o concerto. E eu consegui ir
à
minha terra, onde nasci e onde vivi, e consegui, portanto, tinha aquela memória muito viva de todas as ruas, de todas as casas, fui às casas onde vivi.
Achaste muito diferente, mais evoluído?
Não,
as ruas,
quer dizer, as coisas, não há muita coisa para fazer, muita coisa para recuperar, vamos lá. Achei muito, muito, muito interessante que eu fui à escola onde fiz a primária, fui recebido pelos professores, foram muito simpáticos, manifestaram-me que têm necessidades muito, por exemplo, computadores. Se eu conseguisse arranjar computadores, portanto, gostaria imenso de trabalhar um bocado nesse sentido. Tem muitas necessidades básicas, como é óbvio, mas achei muito interessante que os miúdos, muito bem vestidos, gente com farda escolar, e muitos na rua, vê-se muita gente ir para a escola, portanto, toda a gente para a escola, isso é muito importante. Mas claro, depois havia coisas diferentes, quer dizer, em termos de infraestruturas há muita coisa para recuperar. A própria Beira, isto foi uma coincidência. Eu fui à Beira, portanto, também estava estava bastante diferente, mas foi num ano anterior ao Idai, aquela calamidade, que ainda ficou desvastada, né? A cidade. O Idai faz precisamente o percurso deste percurso que o vazia de Gondola, Chimoio, para a Beira. Que é, coincidiu quase com a N6, que liga a Beira ao Zimbábue. É o grande corredor da Beira, conhecido como Corredor da Beira, portanto, mesmo em termos de transporte e economicamente, é um trajeto muito importante. Em 2019 acontece aquela calamidade que foi o Idai que destruiu completamente aquela zona, portanto, com muitas vítimas e com uma destruição enorme, e fiquei mesmo com o coração muito apertado, e então tive logo a necessidade espontânea.
Tu ajudaste, não foi assim?
Exato. Eu telefonei ao meu amigo jornalista, o Joaquim Franco, que agora está na TVI, e disse: Joaquim, temos que fazer uma canção, eu preciso de ajudar Moçambique. E no espaço de 2-3 dias, ele até estava no estrangeiro, conseguimos fazer a canção, reunir uma série de músicos e fazer uma canção e associámos, portanto, à campanha da SIC. A SIC fez uma campanha.
Na angariação de fundos,
exato. Fiquei completamente com o coração apertado quando vi todas aquelas imagens e eu tinha lá estado um ano antes, quer dizer. Nós já tínhamos feito, Quinta de Abril já tinha feito também uma campanha, uma canção, a quando das cheias de 2000. Exato. Fizemos uma canção também para a campanha desta vez da RTP. Eu sempre que posso, portanto.
Tens contacto com pessoas de lá? O que é que essas pessoas
depois,
te dizem?
Depois desta vez que estivemos lá, ficámos com muitas amizades lá, portanto, e eu espero em breve que possamos
não
voltar.
Voltaste lá mais?
Não, entretanto. Que possamos voltar, porque eles fazem lá uma festa muito bonita, e gostaria mais uma vez voltar à minha terra.
Olha, descreve-me como é que é a Praia da Beira.
A Praia da Beira, portanto, a Beira é uma cidade que tem uma coisa muito interessante, que está a um nível mais baixo do nível do mar. Daí que de vez em quando há umas cheias e é uma zona pantanosa. E a praia, aquela praia que aquilo, portanto, era mais praia do que gente, né? Portanto, naquela altura, estamos a falar nos anos 60, 70, uhum. Não é? E portanto, são praias enormes, perder de vista. Eu tenho algumas memórias, porque era miúdo, né? E eu não vivia na Beira, mas íamos lá regularmente e tínhamos lá os amigos, como disse há pouco. Das memórias na praia, o que é que eu posso dizer? Era incrível, porque nós éramos, era giro, porque os nossos pais levavam os tachos para a praia. Para fazer o quê? Ameijas, porque nós íamos para a beira-mar, mexíamos os pés, um bocadinho como se faz aqui ainda na Caparica, não é? Em vários sítios, só que as mesas lá eram das grandes, portanto vinham à praia, davam à praia as grandes, portanto, e passávamos amanhã a apanhar ameijas para depois pôr dentro do tacho.
É possível, não é? Que ainda se faça isso hoje em dia.
Se calhar ainda fazem, pois. Portanto, isso é uma daquelas memórias muito, 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 muito vivas.
Já que falamos disso, algum prato que tu gostes muito de Moçambique? Um prato moçambicano? Algum fruto? Alguma coisa?
Nós lá comíamos muito caril. Uhum. Era um caril de caranguejo. Era mais...
Caril de caranguejo?
Era uma coisa, mas também havia caril de camarão. E de galinha também, mas o de caranguejo era muito comum as pessoas comerem caril de caranguejo.
Eu tive aqui o Milton Gully, e perguntei-lhe: Moçambique cheira a quê? E ele disse-me: a manga.
A manga? Sim. Uhum. Ah, isso, frutas, quer dizer, isso, frutas, comíamos muitas frutas. Né?
Há pouco estavas
papai,
a dizer.
A manga.
Sim. Uhum. Há pouco também estavas a dizer em off que, como foste cheio de sinusite em 2018. Não conseguiste sentir os cheiros.
Completamente frustrado.
Fiquei então,
completamente...
se eu te perguntar a Moçambique cheira aqui, não me sabes dizer.
Pá, correu tudo muito bem. Para mim foi uma alegria enorme, como deves imaginar, voltar a Moçambique, à terra onde nasci, onde vivi, onde passei a minha infância. E chegar lá e não consegui cheirar. Quer dizer, não ter cheiro. Estava completamente... nem um bocadinho. E, portanto... foi muito frustrante nesse sentido, porque o cheiro da África é realmente singular.
Hás de lá voltares, mas não daqui a 40 anos.
Não, muito em breve.
Não daqui a 40 anos. E Maputo? Qual foi assim, o impacto?
Não, nós tivemos muito pouco tempo.
Muito pouco. Foi só fazer o concerto.
Foi mesmo o fim de semana. Uma cidade enorme. Já na altura, não só Maputo, mas todo Moçambique, portanto, foi construída com projetos de grandes arquitetos portugueses, portanto, modernistas, né? Portanto, tem uma arquitetura lindíssima, desde igrejas, mesmo a prédios, a vivendas, portanto. é uma das grandes marcas, portanto, do urbanismo em Moçambique, é precisamente o bom gosto dos arquitetos, portanto, dessa geração.
Antes de virmos aqui para a entrevista, passámos ali no corredor e em conversa com os meus colegas, falaste do Eusébio, não é? Que também é de Moçambique. Não tenho bem assim agora presente os tempos, os anos e essas coisas, mas na altura em que tu viveste lá, portanto até aos 12 anos, já só ouvia falar do Eusébio?
Sim, claro, claro.
Como é que...
O Eusébio era o rei.
Era o Aliás, rei. Mas ele ainda estava lá ou como é que...
Não, eu creio que ele já tinha, acabado de... Portanto, eu não sei precisar.
Pois é, isso, eu também não
sei. Não nada de futebol. Mas eu penso que ele veio nos anos 60, não é? Dos 60, agora não sei qual o ano certo, preciso. Eu creio que nós... Quando eu já era criança, ele já cá estava, tinha acabado de vir. Mas para todos os efeitos era o grande Eusébio, portanto, lá. Daí, apesar de eu dizer que não ligo muito ao futebol, não sou assim grande fã, mas costumo dizer que desde pequenino sou do Benfica.
Tens essa simpatia por causa do Eusébio.
Era por causa do Eusébio, era o Eusébio, o Coluna, portanto. E quase todos eram os do Benfica, quer dizer, havia muita gente também do Porto e do Sporting, mas aquela questão do Eusébio foi marcante numa geração.
As pessoas juntavam-se para ir ver os jogos, lembras-te?
Quer dizer, nós tínhamos lá, onde eu vivia, tínhamos um campo de coisa, mas eram os jogos quase amigáveis, porque, portanto, como eu estou a dizer, de certa forma era uma região um bocadinho... afastada um bocadinho da parte mais urbana, portanto, e de certa forma, e como não havia televisão, eram os relatos da bola.
Mas não havia assim em lado nenhum, tipo um café. Estava a imaginar as pessoas juntarem-se no café.
Só se for para ouvir o relato no rádio.
Sim,
nós não tínhamos televisão, portanto, mas sim, ao domingo, por exemplo, toda a gente ficava agarrada ao rádio a ouvir os relatos do futebol.
Portanto, guardas assim esse amor, não é? Por Moçambique.
Um amor muito grande, uma paixão muito grande e tenho que voltar agora em breve e gostaria realmente de ver Moçambique a evoluir, portanto, e as pessoas a terem boas condições de vida, quer dizer, portanto, há um muito trabalho por fazer, não é?
Como
muito
é
trabalho
que tu,
por fazer.
Como é...
E também temos, infelizmente, aquela questão da guerra cá no norte.
E
estas calamidades naturais que são mais regulares neste momento, penso eu, toda a gente está mais que provado, devido às alterações climáticas, portanto, com os ciclones são mesmo muito, muito poderosos, quer dizer, são muito agressivos. Por exemplo, este ano, se foi ano passado, já houve outro grande ciclone já, pronto. E é um rastro de destruição muito grande.
Para além do que já faz falta, não é?
Para além
ficar
do que já faz falta
mais.
E depois ainda mais destruição acrescida. Mas pronto, eu tento acompanhar, portanto, tudo o que se passa em Moçambique. E espero brevemente poder voltar.
Como é que tu descreverias o povo moçambicano?
Olha, dos amigos que não conheciam Moçambique, todos eles são unânimes em dizer que eles são muito simpáticos. Que são? O povo moçambicano é muito simpático, é muito sorridente. As crianças, então, estão sempre a rir. Portanto, eu penso que será uma das marcas do povo moçambicano, é muito simpático.
Falando agora da tua profissão, não é? Que novidades é que tu tens? Portanto, lançaste o álbum a solo. O que é que há coisas aí na manga? Estás com a Quinta do Pil, não é? Concertos?
Tenho, sim. Estamos precisamente nesta altura agora. Eu não sei se posso dizer, mas vai sair um single novo agora no dia 6.
Boa.
Ok.
De junho.
6 de junho temos canção nova dos Quinta do Pil.
Boa. Portanto, quando sair hoje é dia 4.
Se chama Saudade Aperta. Olha, tem tudo a ver com Saudade Aperta.
Quando sair este episódio, já vamos ter então o novo single. Pronto.
E que será, portanto, o ponto de partida para as novas canções de um futuro trabalho da Quinta do Pil. Portanto, agora proximamente teremos canções novas da Quinta do Pil para as pessoas conhecerem.
E vai ser um verão cheio de concertos?
Felizmente temos uma agenda bastante preenchida. Felizmente, né? Porque pronto, é o nosso trabalho. E vamos ter a oportunidade de tocar esta canção nos próximos concertos. Portanto, a Saudade Apertas tem letra do Tiago Nogueira, dos 4 e meia, que eu acho uma letra muito bonita.
Quando é que tu te aventuras a escrever tu uma música? A letra?
Eu não me aventuro, porque eu acho que eu não tenho jeito e não me sinto com competências suficientes para...
Não sentes essa confiança?
Não tenho competências suficientes para fazer uma boa letra, pronto. Portanto, convido os amigos, não é? Acho que é melhor.
Pronto.
Acho que minimamente consigo fazer algumas músicas que tenham interesse, mas a parte da letra não. Talvez um dia consiga escrever um esboço assim: olha, isto é apresentável.
Olha, se eu te pedisse um conselho, imagina, vou a Moçambique e dá-me um conselho. Que conselho é que tu darias?
Praia. Moçambique tem praias lindíssimas, né? Tem as quirimbas, tem mesmo lá em cima, em Palma, tem praias lindíssimas. Os cheiros são variadíssimos, muito importante. E depois, partilhar com as pessoas. As pessoas são muito afáveis, não é?
Estar com os locais.
Estar com os locais, porque elas são muito afáveis. Pronto, e ter atenção a algumas situações, mas de certeza que as memórias vão ser muito boas e vai haver muitas saudades para voltar.
Para além da tua terra, conheces outros sítios?
Fui algumas vezes a Gorongosa. Gorongosa, até o Parque Nacional da Gorongosa, fica relativamente perto de onde eu vivia. E felizmente, não sei, as pessoas devem saber.
Tem animais, não é?
É um parque natural.
Um parque natural, sim.
Sim. E neste momento está com uma dinâmica interessantíssima, com um senhor que pegou naquele projeto, portanto, e neste momento temos investigação, fazem investigação, vão biólogos a estagiar, estão a fazer, em termos sociais, um trabalho incrível, porque estão a trabalhar com os locais, com as comunidades locais que circundam o parque. A nível social estão a fazer um trabalho muito importante, em termos de educação também, construção de escolas. Os locais também estão a trabalhar, eles próprios, já nas atividades do parque, portanto, e o turismo, em termos turísticos, está a crescer muito. Portanto, está a ser um trabalho incrível que se está a fazer no Parque Nacional da Gorongosa.
É também um sítio para conhecer.
Obrigatório.
Muito
porque durante a guerra civil foi um período muito negro para o mundo animal. Dizimou-se muita coisa. Neste momento todas as espécies estão com muita expressão em termos de população, e está um parque obrigatório para fazer uma visita.
Moisés, muito obrigada.
Eu é que agradeço, Ana, foi um gosto enorme.
Gostei muito de te ouvir aqui a partilhar estas lembranças.
Muito obrigado pela tua simpatia.
De nada. Obrigada eu, e que voltes rápido a Moçambique.
Vou voltar.
Ou a outro país africano.
Sim, ou outro.
Gostavas de ir a algum outro?
Gostava muitos. Eu gostava muito, por exemplo, de ir ao Serengeti, portanto, ao Parque de Serengeti, e muitos outros sítios. Com certeza que, se houver oportunidade, irei.
Eu adorava ir à Namíbia.
A Namíbia também é singular, né? Né? O deserto da Namíbia é singular. Tem muita atividade também, tem parques e muitos animais também, selvagem, apesar de ser deserto, não é? Mas também dizem que fazer pelas estradas, fazer um tour, quer dizer, que é muito bonito e que é muito interessante.
Um dia, quem sabe, não é?
Um dia.
Obrigada. Beijinho.
Muito obrigado. Beijinho. Adeus.
Vejo arrastar dos corpos e as mentes mal despertas pelas ruas meio tortas em rotas incertas. Mas tu tens no peito mais do que o ar. Dá-me a tua luz para me guiar. Vem dançar a luz da lua ao fundo da rua. saudade aperta, vão se atrasando os passos.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.